O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Sim, eu não sei porque esse cara tem essa voz tão rouca.
Foi você que escolheu.
Não fui eu que escolhi, foi
Du
Moreira que fez isso.
Ah, foi o Du Moreira.
Foi Du Moreira, tá? Ele é o responsável tanto pela orquestração da música quanto pela locução.
Mas, Tandre, é o programa 120 já. Você não gosta da abertura?
Não, não, não disse isso.
Você não disse isso.
Só disse que é uma voz bastante rouca. Me lembra de Joe Cocker, por exemplo.
Joe Cocker.
Que eu admiro muito, na verdade. Os roucos em geral. Os roucos, no caso. Mas eu queria saber de Paris, porque você voltou de Paris.
É.
E eu quero saber, assim, como foi Paris pra você?
Voltei com a alma rouca de alegria.
Você estava rouca de alegria?
Uma cidade que não tem prédio, Thunderbird.
Não tem prédio.
Tem prédio,
né,
você olha pro céu.
Você vê o horizonte.
Impressionante.
E tem aquela antena, né?
Mas é muito ruim a antena, né?
Tem uma antena.
Mas é muito ruim não conseguir conversar com as pessoas. Eu não
Mas
entendo...
você não conseguia conversar
eu
com
as pessoas? Eu não entendo uma merda de francês.
Você tá brincando? Merda?
Senti muita falta de conversar com as pessoas. É. Por exemplo, com você.
Mas quando você encontrava os croatas, não dava pra trocar uma ideia?
Menos ainda.
Menos ainda? Lembrando,
eu sou monoglota.
Mas e os portugueses? Você encontrou os portugueses?
Eu encontrei dois portugueses na fila do pêssego.
Na fila do pêssego, claro.
Pesar os pêssegos comprados e conversamos com
eles. Eram bons pêssegos.
Pêssego muito. Olha, a França leva pêssego muito, muito a sério. Isso é uma coisa que você deve.
É. Peixes.
Anote aí.
São bons pêssegos, estavam docinhos?
Docinhos, coisa linda.
Aquela pele de pêssego.
Pele de pêssego, dá vontade de não morder, né?
Não, dá vontade de levar pra casa e deixar lá e tal, ficar acariciando. Como eu faço com o Rickenbacker.
Rickenbacker.
Sim, está aqui hoje no estúdio, por sinal, agora se aquietou, né? Tava todo uivante, agora está quietinho. Mas assim, eu queria dizer pra vocês, amigos ouvintes, que a gente tem hoje dois convidados muito especiais. E eu tô muito feliz com isso, porque assim, eu falei assim, será que vai rolar? E daí, assim, foi a conjunção, né? A conjunção trouxe essas duas pessoas maravilhosas. Uma delas já tinha convidado e teve uma pane na rádio no dia que o Rômulo Frois vinha ao programa. Lembra-se disso, Rômulo? Boa noite.
Exatamente. É. E eu nem vou, não vou cometer indelicadeza, mas eu tô achando a minha parceira de programa hoje bem mais legal do que seria o outro. Ninguém precisa saber quem era.
Não, mas assim, no caso, é que assim, como eu disse anteriormente, é realmente uma conjunção que traz as pessoas. E aí, hoje, junto com o Rômulo Flores, a gente tem a Ava Rocha. Ava, boa noite.
Boa noite.
Mas que legal que você conseguiu chegar aqui, bicho.
Pô, muito legal. Tô felizona, você falou que o Romulo ia estar aí também.
Pois é, é uma coisa muito louca, porque assim, há algum tempo atrás eu descobri o Negro Léo. Daí, porque a Tulipa veio aqui e eu coloquei um som do James Chance pra ela. Ela assim, ah, que som legal, pô, James Chance e tal. Alguém sempre fala do James Chance. Pô, se você gosta de James Chance, tem que conhecer o Negro Léo. Eu falei assim, ah, então, peraí, eu vou conhecer. E daí eu fui lá ouvir e tal. Daí coloquei no programa, rolou no programa e tal. E eu falei assim, pô, meu, eu vou fazer um contato e tentar trazer o Nego Léo. Daí assim, olha, pra falar com ele, você tem que falar com a Ava. Sério? E daí eu falei com a Ava. Então, assim, sabe essas coisas?
Eu roubei o
lugar. Quem manda lá.
Sensacional, né, bicho?
Quem manda lá é a Ava.
É a Ava, claro, mas eu saquei isso na hora. É. Organizada. É. Assim, muito simpática. É. Olha, no WhatsApp foi uma aula.
Eu tenho uma história ótima com o Negro Léo há 28 anos atrás. Encontrei a Ava e o Negro Léo na praia de Copacabana.
Uhum.
Não sei se a Ava lembra disso. Aí a Ava falou, olha, esse aqui é o seguinte, esse aqui é o Negro Léo. Ele não gosta de nada do que está sendo feito. Isso há muito tempo atrás.
Ah, que bom.
Ele não ouve nada. Ele nem reclamou. A única coisa que ele ouve na vida é você.
Olha!
Aí eu não sabia se você ia correndo ou se...
Pra abraço, né? Correndo pra abraço. Porque eu vi um negócio desse, é muito
aí,
legal.
Aí muitos anos depois, está aí Negro Léo com...
incrível, né, cara? Incrível. Na verdade, hoje o programa está sendo incrível porque vocês vão ver que assim que não são aqueles artistas... sabe aquele universo... daquele cara que faz a propaganda daquele banco?
Como é que é? Não fez dessa, essa não deu.
Aquele cara que faz a propaganda daquele banco, que tem aquele programa naquela TV que leva aqueles...
Ah,
pois
sim.
Pois é, então hoje é nada disso,
anti
tá?
Ele.
ante ele. Então a gente começa o programa com música sempre. Então eu escolhi uma música especial porque eu acho que tem a ver com esses dois aqui. Vamos ouvir.
Vamos ouvir.
Não é essa música!
Mas teria a ver.
Não é essa música. Por favor, eu quero a música certa. Por favor.
A gente teve um probleminha com o roteiro hoje, né? Vamos achar aqui.
Sim, por favor. Tira a palavra música.
Eu não tenho ela aqui, ô Sotânia.
Então, vamos. Coloca Walter Franco.
Tá aqui, Walter Franco.
Coloca aquela palavra ali, sem a palavra música.
É o anti.
Agora vai, hein?
É o antiprograma,
John, existe João. Esses mantras do Walter, né, cara?
Sabe tudo.
Que sujeito, né? Eu lembro que ele chegou com essa música no festival daquela emissora.
Daquela emissora.
Aquela lá, e daí, assim, todo mundo assim, nossa, velho! E eu chapei, isso foi nos anos 70. Eu chapei, falei, que cara... Eu fui atrás dele, né? Fui atrás dele. Aí virei fã e tal. E não sei por que eu fiz uma relação com a música de vocês.
Eu
pela estranheza, mesmo.
Eu aceito.
Você gosta, eu sabia.
E acho que tem muito a ver com a Ava também. Com
Ava, você gosta dessa fase do Walter?
Eu gosto.
Você gosta do Walter?
Eu gosto do Walter, eu não conheço assim essa fase. Eu gosto do Walter...
Como um todo?
Como um todo. Eu acho a música dele maravilhosa.
Assim. É, não é?
Não conheço profundamente, ela me toca, ela me inspira.
Sim, eu imaginei que sim. Na hora que eu soube que você, por exemplo, era fã do Jardes, eu falei, esses caras... Antes do programa, eu estava conversando com o Rômulo ali na piscina, e daí a gente estava conversando sobre esses aspectos todos, e a indústria, e o que a indústria faz, e o que a indústria manda a gente fazer, e o que a indústria manda a gente ouvir, e o que a indústria acaba fazendo com grandes artistas, porque não são os eleitos, né? Eu acho que esses eleitos não estão com nada... Primeiramente fala Temer, né?
Primeiramente fala Temer. Não, os eleitos são incríveis também, né? Tem muitos.
Tem uns eleitos legais.
Muitos deles
são. Eleitos legais.
Muitos deles são meus heróis.
Pera, a gente tá falando de política ou
de música?
De música, no caso.
É. Muitos deles são meus heróis, mas assim, a crueldade com que artistas foram tratados, né? Como Walter Franco, como Jardim Macalé, como Tom Zé, como Itamar Assunção, Sérgio Sampaio.
Isso.
Muita gente que teve uma existência muito difícil por uma ignorância. De quem elegia, né?
Alguns lutam até hoje, Jorge Maltner.
É.
Até Luiz Melodia, que teve um momento ali que ele colocaram ele, não, vai ser maldito.
É.
Vai ser maldito.
É, esse termo bizarro, né? Esse termo que talvez eu e a Ava tivesse, se a indústria mandasse alguma coisa, que o Negro Léo, essas pessoas que fazem música um pouco fora do padrão pop, sim, né? Sim. Todos eles eram considerados malditos. É uma bobagem.
Mas
uma bobagem.
Isso ainda existe.
É, não é?
Mas não é mais tão determinante. Acho que não mata mais ninguém, sabe? Acho que muita gente morreu. Itamar Assunção morreu, Sérgio Sampaio morreu. Sim. As pessoas morreram.
É.
é, sabe, ressentidas e magoadas. E o Tom Zé sobreviveu, graças a Deus. Jorge Macalé tá lá no Rio de Janeiro, né, tentando, mas rolando. E eu acho que era muito mais sinistro essa coisa. O Walter Franco é um artista inacreditável. É. Revolveram uma das obras-primas da música brasileira. Assim. Essa faixa que a gente ouviu é de um avanço, né? Era toda feita numa mesa de som. É isso que a gente faz hoje no Pro Tools, ali no mouse, os caras faziam no braço.
No braço, exato. É, negócio de ele fez isso no festival naquela emissora.
Naquela emissora, né? Golpista. Não Walter Franco.
Acho que hoje tem essa vantagem de a gente ter a produção, né? De não ter o poder econômico assim como um grande obstáculo. Mas o preconceito pela invenção na música ainda existe muito.
Sim, na sociedade.
Na
né?
sociedade, enfim, é bem presente.
Mas acho que tem mais chance de escoar a nossa produção,
com certeza.
Né? Que ainda que seja pequena, você, né? Alguém no Piauí conhece sua música.
Exato. Não tem o poder na Islândia massacrando e controlando.
Exatamente,
tudo.
Exatamente.
Mas como é que foi a sua formação musical, Romulo? Como é que você chegou na música? Eu queria saber, na verdade.
Nenhuma.
Mas como é que você chegou na música? O que você ouvia? Quem te empurrou pra música?
Eu mal sei tocar violão. A minha formação é de artes plásticas.
Sim.
Tanto que os músicos, toda vez que eu peço coisas mais estranhas, eles falam artes plásticas, né? Eles rotulam de artes plásticas as ideias mais estranhas.
Começou nas artes plásticas, então?
Mas não, quem me levou foi meu pai. Uhum. Meu pai é um cara do sertão da Bahia, assim, ouvinte da Rádio Nacional, que acha que a bossa nova acabou com a música brasileira. Ele só ouve música brasileira até os anos 40.
Que demais!
É, a grande música brasileira da década de 30 e 40, a década de ouro, a era de ouro da música brasileira.
Sim.
Né? É, Orlando Silva.
Os melhores sambas.
Orlando Silva, Custódio Mesquita,
Senhor.
Jamelão, Senhor, Lupicínio Rodrigues, Todo Choro, Erivelto, Todo Choro. É essa música que eu vi em casa. É curioso, a chamada MPB, que é a mais comum aos meus amigos, nunca tocou em casa. Nunca tocou Caetano, Chico, isso eu fui ouvir
Jobim,
na rua.
Essas coisas.
Eu só ouvia. A primeira música que eu ouvi na vida foi Aos Pés da Cruz, assim, com Orlando Silva. Então.
Uau.
É, não quer dizer que eu desde cedo eu gostei dessa música, óbvio, né? Eu fui negar meu pai, fui ouvir rock and roll e tal.
Claro.
Mas quando eu me meti a estudar a música brasileira, conhecer a música brasileira, estava tudo na minha memória musical. A origem da música brasileira estava toda lá em casa. Então, e meu pai é um grande cantor, amador, mas certamente foi ele que me levou.
Ele foi no seu show já?
Ele foi, ele ia, eu parei de convidar. Um dia eu fiz um show que era um show de samba. Era assim, só canções muito canônicas, caretas. A minha banda eram músicos do Choro. Acabou o show, um amigo meu perguntou: e aí, seu Antônio, gostou?
Uhum.
Gostei. Qual a nota? Ele: 6. Aí.
Muito exigente ele.
Aí eu parei de convidar. Porque ele acha que a música brasileira morreu na década de 50. Então, não serei eu a ressuscitar a música brasileira pro meu pai. Né? Mas ele.
Pode crer. Mas ele já experimentou mostrar Rumo aos Antigos pra ele?
Rumo? Imagina.
Rumo aos Antigos,
não,
sabe?
Não,
aquele disco.
Imagina, Thunder.
É são releituras dos sambas dos anos 30.
Mas é muito avançado.
Daí ele não ia curtir.
Não, muito avançado.
Aquela coisa falada do Tati.
Meu pai, ele só admite o João Gilberto. Ele só admite o João Gilberto porque ele é baiano. E aí ele tem um orgulho de um baiano ser considerado o maior ser humano vivo. Então, mas ele gostar do João Gilberto, ele não gosta.
Saquei.
Mas por uma questão de bairrismo.
Então você tem que romper umas. Pelo menos uma barreira familiar para chegar onde você chegou na música.
Acho que não, acho que enfim. Eu acho que foi muito importante esse negócio. É curioso, assim, como eu falei, todos os meus amigos eram MPB, assim. E aí, sei lá, alguma época da minha adolescência roqueira, eu conhecia, assim, Custódio Mesquita profundamente. Eu conhecia o repertório do Jamelão inteiramente.
Isso aqui.
E é curioso, assim, meus amigos que eram educados pela MPB foram ouvir isso muito mais tarde. Então. O que eu acho legal, e isso também é uma coisa de hoje, hoje em dia a gente ouve tudo, né? Toda e qualquer música. A minha adolescência era bizarra, era muito catalogada. Era o roqueiro, era o sambista, era o hippie. Hoje em dia eu posso ouvir Lupicínio, Sex Pistols, e é isso, né? Eu acho isso é um reflexo do não controle mais absoluto da indústria, né?
Isso veio das artes plásticas também? Nas artes plásticas também ela ia por aí?
Não, aí certamente. As artes plásticas me caminhou para a invenção.
Tá.
A minha não formação musical, como diz o Nuno, meu parceiro, ignorância pode ser interessante. Não é interessante em si mesma, mas eu não saber música foi muito rico para mim, assim. E aí essa coisa de querer inventar a moda, de querer fazer coisas estranhas, uhum. certamente foi as artes plásticas que me deu. Que eu acho que entre todas as artes, cinema ali colado, são artes que agrega todas as outras, né? Que se mete a querer fazer música, que se mete a querer fazer cinema, que se mete a querer fazer música. Um artista plástico quer se meter a qualquer coisa. Eu acho isso muito interessante. Então,
o Nuno que você falou, Nuno Ramos.
Faz tudo isso que eu estou falando. Nuno Ramos compõe, filma, letras. Escreve. Então, esse desapego, esse desaforo que eu tenho com composição, por exemplo, com fazer música, vem muito disso. Veio da minha ignorância formal. Uhum. E da minha coisa das artes plásticas. Agora, quem toca comigo são só gente, só monstro, que eu não sou lobo.
Sim,
não sou
bobo. Eu fui no show e fiquei impressionadíssimo. Ava, no seu caso, como é que é? Como é que era lá em casa?
Cara, lá em casa era cinema.
Explica lá em casa pro pessoal.
Cinema, mas também não só cinema, tipo... Sempre tive uma relação muito forte também com as artes plásticas, com as artes visuais, com a fotografia. Uhum. Por causa da minha mãe também, que é cineasta e artista plástica. E, assim, não era realmente um ambiente muito musical, assim, no sentido... Tinha os discos, música brasileira, tinham coisas muito legais, assim...
Mas tinha Jimi Hendrix também?
Não, tinha Vila Lobos, tinha... Tinha John Cage, tinha Nick Cave, tinha...
Era experimental.
Caetano, era meio misturado. Tinha, né, Tropicalismo, tinha Jardes.
Caetano ia lá em casa, não é isso?
Tinha...
Caetano ia lá em casa, né?
Nem
não sei se ele... Eu acho que ele na... Assim, quando meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade. Então, com certeza, depois disso, o Caetano não foi.
Tá.
Na minha casa, quer dizer, não sei, tem que perguntar pra minha mãe. Ele deve ter ido alguma vez. Eu lembro do Caetano, eu pequena, sim, mas assim, já não era uma coisa... O ambiente lá em casa não era tão musical. Nunca foi muito, extremamente musical, embora eu toque desde... Eu não toco violão, né? Mas que eu comecei a cantar e a descobrir um instrumento cedo, meu irmão também. No fundo, todo mundo é muito musical, todo mundo... termina transando com música, assim, mas é desde a perspectiva do cinema, da arte, sabe? Não é uma... E a minha formação é muito ligada, e eu sou a cinema, é muito parecido com o que o Rômulo falou, na verdade, eu me identifiquei bastante, porque eu, quando fui fazer música, assim, exatamente, tipo assim, eu nem sabia direito, assim, eu não entendia muito bem, a galera falava, isso é canção, não é canção. Pra mim, assim, desde a perspectiva do cinema, tudo é som, tudo é música, tudo é ruído, tudo é ritmo, tudo é invenção, tudo é poesia, sei lá. Então eu tinha um pouco, eu fui aprendendo, na verdade, ainda tô aprendendo um pouco o que é a canção, como é, mas o que é certo, o que é errado fazer na música. Eu cheguei a fazer umas coisas e eu falava, não, sei lá, umas coisas assim que talvez não fossem assim tão musicais, assim, dentro do meio musical, entendeu? Então, eu ainda tô me formando, eu ainda tô descobrindo muita coisa de música, a formação que eu tenho no cinema.
Mas daí a gente...
Mesmo de conhecer autores, é uma coisa assim que eu, de 10 anos pra cá, eu fiz um mergulho, né? Desde que eu resolvi realmente mergulhar na música, que eu comecei a ir fundo nisso. Uhum. Mas a minha formação é muito cinematográfica, assim, né?
Mas você falou, né, Ava, de... Tinha gente que falava que isso não é isso aqui. Até a gente achar as pessoas certas, né? Hoje em dia, posso que ninguém da sua banda diz pra você o que é certo e o que é errado, né?
Longe o Lamy Gordon, né? Diz que não existe nota errada, não existe música errada.
Mas eu tocava com a galera do samba, por exemplo. É. Os caras eles me
ortodoxos.
Eles me abandonaram, né?
Ortodoxos.
Eu comecei a pedir muita coisa, agora não. Agora eu toco com gente que também é do nosso rolê, né? Apesar de serem músicos incríveis e terem formação e terem aprendido as escalas e não sei o quê, os caras estão prontos para jogar todas as escalas no lixo e tocar uma nota só, se for preciso. São inventores, né? Eu acho que a gente só toca com músico inventor, não é mais aquele clássico músico de camisa preta no fundo do palco, sabe? Não existe mais isso. Quer dizer,
pra gente, né?
Na nossa turma.
Mas assim, eu também aprendi muito, né? Também aprendi muito. Assim, o erro, ele é, o erro não é e tal, tanto faz, tudo pode.
O erro é legal.
Mas assim, também você também aprende coisas, né? Assim, e isso é legal. Eu sempre tive a sorte, o meu primeiro disco eu fiz assim, com uma galera muito inventiva também, assim, muito, muito aberta, né? Então, sei lá, eu acho que é um disco, por exemplo, que tem gente que acha estranho, não sei, eu não... Quando eu comecei, meu primeiro show não tinha nem baixo, né? E aí, aí depois o nego veio falar, nossa, que legal, não tem baixo, não sei o quê, aí eu, ah, legal. Aí depois, mas aí vinha um outro cara e falava, cara, tá muito maneiro, mas tem que ter um baixo, não sei o quê. Eu falava baixo, assim, mas por que o baixo?
Porque o baixo é legal.
Eu não entendia direito sim, nesse momento a importância, sim, do baixo. Eu gostava, mas não entendia assim. Quando eu pensei, falei, ah, eu quero um violoncelo, quero umas baterias, uma percussão muito louca, uns ruídos, e quero fazer sei lá o quê, enfim. Não pensei.
Era lindo aquele show, né? Com as cabeças do Tunga no palco, né? Era lindo o show.
A sua iniciação foi no cinema depois para a música ou a coisa aconteceu?
A minha formação, ela assim, eu desde pequeno assim, que eu canto, acho que desde os 10 anos, uhum, que eu comecei a estudar violão, mas assim, eu nunca estudei de uma forma muito disciplinada.
Violão sempre... clássico.
Não, violão, assim...
É maior.
É, bossa nova, músicas, assim, violão normal.
Uhum.
E eu... Assim, eu nunca estudei de uma forma muito disciplinada, mas sempre toquei, sempre cantei, sempre compus, assim, ficava inventando. E isso, e aí foi junto, assim, mas eu mergulhei mesmo no cinema, mas eu tava sempre... Tanto que hoje eu faço, continuo fazendo cinema, faço... Eu mexo com tudo. Faço figurino, se for preciso. Cenário, se for preciso.
Amiguinho, se vocês quiserem ter uma noção, vai ali no YouTube e vai ouvir Boca do Céu. É, você começa a ouvir um som e você fala assim, uau, uau. Daí você fala assim, nossa. E de repente você fala assim, uau! Porque é impressionante.
A primeira vez que eu ouvi, Tando, uhum, ali, final da noite, na cama, com a minha mulher. Uhum. E ele falou assim, Ava lançou o disco, não sei o que e tal. Aí tocou assim. Aí eu falei, nossa, que bacana a música, né? Bacana, tá? Aí a música foi andando.
É.
Aí eu falei, assim, é outra música? Eu falei, não.
Não é.
Acho que é a mesma.
Isso é muito
ainda.
Louco, isso é muito legal.
É a mesma. Aí eu falei assim, agora mudou. Eu falei, não, ainda é a mesma.
É,
falei,
caramba,
mas tudo isso na primeira faixa.
Partes, música em partes, cara.
É incrível.
Eu fiz ela em partes.
Incrível.
Depois eu juntei, eram pequenos pedaços, assim.
E como foi arranjar tudo aquilo? Tinha uma parceria pra isso?
É, como assim?
Fazer os arranjos?
Ah, não, os arranjos foram... É, os arranjos foram feitos pelo Jonas e pelo Daniel Vasquez.
Uh-huh.
Né, o Jonas que produziu e o Daniel, além de tocar sax em algumas faixas, ele fez todos os arranjos de cordas e sopros do disco junto com o Jonas.
Impressionante, é realmente impressionante. Esse cachorro que vocês estão ouvindo não é o Rickenbacker, ele está quietinho aqui do lado.
Rickenbacker
está
bonitinho.
Ele está bem quietinho, está pronto para ouvir, por exemplo, uma música do Rômulo, que vai tocar uma música para a gente agora. Pode ser, Rômulo?
Já?
É já. O que você vai tocar para a gente?
Vou tocar Para Fazer Sucesso, que é uma canção minha, do Nuno Ramos, e do nosso grande amigo, parceiro... Dos maiores guitarristas da história do Brasil.
Gui Held.
Grande Gui Held, para fazer sucesso. Para fazer sucesso eu faço uma greve de fome. Para saber meu preço, olha como um bicho dorme. Para espalhar meu nome, a água como a nuvem chove. E por saber de cor, a cor do dia a gente foge. Para tocar no rádio, estádio, a praça, a gente vai. Manchete de jornal, boçal, a grana, um fruto caia. A luz da foto vem do sol, o sol também é foto. TV, você me vê ao vivo entrevistando um morto. Eu sou um resto que eu detesto de um projeto cultural, imobiliário, financeiro, otário, quase oficial. Queima a casa onde eu nasci, queima a cinza dessa casa. Queima, queima, queima. Para de contar migalha, para de cantar. Põe as coisas no lugar, guarda o fogo na fogueira, porque o fogo é o teu lugar. Eu gosto de cachorro latindo, né? Fiz um disco que chama Cão. Então, Eu gostei de ouvir o cão latindo aqui no meu fone.
É o cão do vizinho. É o cão do vizinho.
É o cão do vizinho.
É o cão do vizinho. É. Você tem animais em casa?
Nenhum, nem não? Terei. Eu, acho não? Que eu gosto deles.
No máximo insetos.
Assim. Em letras de música, né? Inseto eu odeio. Inseto.
Mas tem, deve ter, né? Sempre tem.
Tem, inseto. Tem muitos.
Eles mandam nesse planeta, né?
Mas eu adoro a imagem do cachorro, né? É, como eu disse, eu fiz. Aliás, esse ano completam 10 anos desse disco, o Cão. Devo lançar um single comemorativo. E eu adoro a imagem do cachorro, e eu sempre associei o cachorro ao Nelson Cavaquinho, por exemplo. Que é esse cara. O cachorro que eu falo é o vira-lata, né?
Sim, claro.
É aquele da rua, o cara livre, o cara. Sim. Essa figura livre, solta pelo mundo e dando o jeito dele. Eu gosto muito dessa imagem. Coisa que eu acho que eu nunca serei na vida, um sujeito livre. Acho que é por isso que eu gosto tanto.
Ô, você tem quantos discos? Você tem dois com uma banda, Losango Cáqueis.
Isso daí é um segredo muitíssimo bem guardado, Thunder. É pré-internet.
Não deveria ter revelado.
Não, pode até dizer, mas ninguém vai achar isso na internet.
Não vai achar.
Todas as cópias estão comigo, eu tenho pena de queimá-las. São experiências da adolescência, letras, é uma espécie de sub-Renato Russo, assim.
Ah, é?
Legal.
Mas um dia, quem sabe?
Você tem uma voz super-Renato Russo.
Total, eu cantava idêntico. Quando toca no rádio, eu saio, né? Ainda, eu vou lá. Eu sei as músicas todas de cor.
Você sabe de cor? Você curtia muito Legião?
Eu era apaixonadaça.
Que legal.
Mas, assim, eu considero como estreia um EPzinho com 4 músicas que eu lancei em 2001. Mas você perguntou quantos discos?
São 5 discos solo, é isso?
São mais, Thunder. São 5. Já estou no 8º disco solo.
Cacilda!
E eu lancei mais 3 discos com Passo Torto.
Tá. Então, explica o Passo Torto pra gente.
Passo Torto é um projeto / banda, / enfim, da minha turma que a gente carinhosamente apelidou de Clube da Encruza.
Ok.
E é onde se cruzam todos os projetos sejam Metá-Metá, Jussara Marçal, Rodrigo Campos, Thiago França, Rômulo Frois. E o Passo Torto é um projeto que é meu, do Kiko Dinucci, do Rodrigo Campos.
Uau.
E do Marcelo Cabral.
É uma turma, hein?
É uma turma. E aí uma turma. Já lançamos 3 discos, sendo o último em parceria com a grande ídola da gente, e agora a nossa amiga, para honra de todos nós, a grande Nausete.
Uau!
Que é o disco mais recente do Passo Torto.
De volta ao rumo.
Mas lá já se vão 11 discos, sendo que um deles é duplo e tinham 33 músicas.
Caramba!
Eu gosto de fazer disco, sabe?
É legal, cara?
Eu vi uma entrevista do Nando ontem, e ele também lança muito disco. Ele falou assim, claro que eu gosto de tocar, e o Nando já tocou na vida tudo que eu não tocarei em 12 encarnações, né? E ele falou assim, mas o que eu gosto mesmo é de fazer discos.
Mas é uma delícia estar no estúdio.
Quer dizer,
você compõe a música, daí vai pro estúdio, daí a música começa a brotar, né? É no estúdio que a coisa acontece.
Eu adoro,
é uma mágica, né?
E eu componho muito, e disco também é um modo de eternizar a canção, né?
É.
Ela tá lá, seja ela boa ou ruim, ela tá gravada.
Sim.
Eu tava falando mal do Losango K, que eu tenho um carinho pelo Losango K, mas ela tá lá gravada, as canções ruins que eu fiz na minha adolescência.
Sim.
Mas eu acho legal, assim, eu não tenho medo de registrar, sabe? Eu não tenho medo nenhum em... Eu tenho, né, não é medo a palavra, mas se apresentar ao vivo, eu me preocupo se eu vou afinar, se eu não vou afinar, se a minha performance vai ser legal, se o som... Em disco, eu sou o Romário, assim, no estúdio, sabe?
Cirúrgico, assim.
Não, acho que eu sei tudo. Eu tenho uma confiança em mim quando eu gravo disco.
Sei.
Acho que é por isso que eu gosto, é onde eu me sinto melhor.
Saquei.
No show, eu vou dando meu jeito, aprendi a gostar. Mas eu gosto, e por isso que eu tenho disco e eu pretendo ter energia para fazer muitos outros.
É trabalhoso fazer um disco. A gente acabou de fazer um dos Devotos. Eu fiquei 4 meses no estúdio, Ava. Mas assim, eu ia lá de segunda a sexta na Voz do Brasil, das 8 até, sei lá, 2 da manhã, todos os dias. Mas assim, e daí assim, tipo, nossa, esse disco não acaba, né? E tal, e daí mixagem, e daí os convidados. Quando acabou, eu falei, putz. E já combinei de fazer outro. Porque é muito gostoso. Você curte o estúdio, Ava?
Eu adoro.
Você curte ir pro estúdio e fazer experiências e tal?
Adoro, nossa. Adoro. E eu sou montadora, eu adoro uma ilha de edição da
Eu imagino,
adoro.
Lógico.
Adoro ficar ali inventando, construindo, montando, experimentando. Às vezes a gente não tem muito tempo, né? Na verdade, pra experimentar tanto, ou qualquer coisa assim. Depende muito da situação.
É.
Mas eu adoro, eu curto muito. É isso, o estúdio pra mim também me lembra ilha de edição, né? Sala de montagem, assim, da minha formação, porque eu passava madrugadas em uma viola, né? Em ilha analógica, acompanhando montagem dos filmes da minha mãe. Então.
Ainda rola uma viola?
Então, eu gosto muito.
Acho que não, né?
Não, rola sim, tem, né? Na UF, em algumas universidades, sei lá.
Já passei umas madrugadas com amigos montando filmes. O clima é espetacular, cara.
Eu adoro
o
laboratório fotográfico também.
Mas não tem tesão pela moviola que nem músico tem por mesa na lógica de fita, né? Ninguém tá afim de ficar cortando e grudando negativo, né? Será? Tem algum maluco?
Eu acho que tem uma mágica de queimar negativo, não tem? Uma mágica?
Não, tem assim.
Puta,
tem,
a cena não deu certo, queimou.
Tem. Não sei, assim, tem. Muitos montadores que têm um rigor técnico e um. Sei lá, e uma relação muito forte, assim, né? Com o equipamento, com os plugins. Sei lá, tem. Tem razão pra tudo.
O louco da moviola, né?
O louco da moviola.
Tem tudo isso, porque estúdio, set de filmagem, ilha de edição, que é tudo imersão, né?
Mas na hora que o cara tá fazendo um disco numa fita 2 polegadas, naquelas máquinas, e daí ele tem que ele vai na Gillette para cortar a fita.
Exatamente.
O Ivo me deu umas histórias assim, maravilhosas, tipo assim, cara, daí eu fui fazer o corte, daí eu errei o corte, mas daí eu emendei ali e tal, não sei o quê, e daí assim, eu não falei nada. E daí quando saiu o resultado, o artista chegou pra mim e falou assim, cara, ficou incrível aquilo, né? Ficou incrível, assim, mas foi um erro. Então, ficou incrível, o erro foi ótimo. Então, assim, deve ter uma geração de lâmpada mais trabalhosa.
Muito mais.
Mas a partir do momento que você tem os plugins também no estúdio, ou o vídeo digital, a piração pode ser infinita, né?
Não, a geração de lâmpada você fala agora, não lá.
É, isso.
Não, exatamente. Essa coisa de canais infinitos e de você poder gravar 1 milhão de vezes e de você poder voltar a apagar. Tem gente que não termina disco também.
Exato.
Virou Chinese Democracy.
Isso.
E disco, uma hora você falou assim, nossa, demorou até uma hora, você tem que desistir do disco. Você só ouve o seu disco. Aí você faz a primeira mix, a segunda mix, a terceira mix, a primeira mix.
Vai brincando.
Aí uma hora você fala, chega. Aí você manda, joga pro master. Mundo e tchau.
Ele fala, aquele pelinho.
E aí é por isso que você falou. Aí você desiste dele e fala assim, vamos ao próximo.
É isso.
Vamos gravar o próximo.
Eu vi um clipe seu, acho que é um clipe recente, até foi Gabriela que me passou o link. A Gabi, que tá ali no canto.
Está no estúdio?
Sim. Gabriela Nogueira.
Linda, maravilhosa.
Ela é demais, né? Que
nossa,
figura,
que
cara.
Que produtora, que pessoa.
Ah, espero que vá morar lá em casa. Olha só, eu vi um vídeo de Alto das Bacantes.
Isso.
E eu achei
sensacional.
Florestas, facas, twitters.
Nudez.
Twitter, né? Tem Twitter. E eu achei aquilo espetacular.
Lindo.
Que foi aquela concepção e a música é sensacional e o vídeo é espetacular. Quem dirigiu o clipe?
O clipe foi dirigido pelo meu irmão, Pedro Paulo Rocha, que é um artista multimídia, quer dizer, eu odeio essa palavra, mas ele é cineasta, enfim, fotógrafo, filósofo, diretor de teatro, dramaturgo, ele é um cara muito foda, o trabalho dele é genial. E ele dirigiu esse clipe, eu chamei ele pra dirigir, enfim, toda a concepção foi dele, assim. Quer dizer, eu falei pra ele que eu queria usar as facas, que são os adereços que eu fiz, que eu uso no meu show, que eu tenho usado nas minhas performances e tal. Então eu falei isso, que eu queria usar esse elemento das facas.
Sim.
E a partir disso ele construiu, ele falou tudo, vamos filmar ali... Depois filmou com a Brenda, que foi a menina que performou também no clipe.
Uhum.
Depois ele montou, ele chegou com a montagem, assim, já com o rascunho da montagem. Todo aquele conceito, né? Enfim, com uma montagem fragmentada, rápida e tal.
Tem uma cena do imã, assim, dos falantes.
Isso, ele que bolou tudo isso. Eu nem
muito
tava
louco,
nesse
cara.
Dia.
É
demais,
muito louco.
Demais.
Eu nem tava nesse dia do som. Porque ele, justamente, ele fez essa tradução toda. E nada, e depois eu ajudei ele a montar o filme, né? Depois ele já tava com rascunho, assim, digamos. Ó, é isso, né? O conceito é esse. Aí ele voltou pra São Paulo, aí eu peguei e... Limpei assim, dei outras mãos de cortes, até ficar fino.
Sim, sim, ficou finíssimo.
E a canção, todo o conceito é dele.
E a canção é demais também.
É,
lá,
é um grito, né? É um berro.
É, e a canção é do Negro Léo, né?
Exatamente.
Ele que
fez, olha aí, tá vendo? Esse cara tem que vir aqui, viu, Ava?
Mas tem que falar.
Ajudar,
ele tem,
né?
Que vir,
mas
no final do mês ele vem.
Mas tem que falar com a Ava.
Eu sei. Claro
que não,
não,
gente,
já tô, tô agendando com a Ava, nem falei com ele.
Imagina.
Nem falei com ele.
Eu falei pra você mandar. Eu falei, eu te dei um e-mail.
Ava, você podia tocar uma música pra gente, cantar uma música pra gente?
Tá, o que que eu toco?
Não sei.
Deixa eu ver.
Isso. Fica à vontade.
É, porque assim, como eu falei, né, eu não toco muito bem também, não fico muito confortável, mas eu vou fazer.
Tá.
Depende, é, às vezes... será que eu toco Boca do Céu, então? Vocês querem?
Seria fantástico.
Seria fantástico.
Tipo, peraí. Vamos lá. Eu vou tocar ela exatamente assim como eu fiz. Eu vou, né, eu vou tentar tocar ela exatamente como eu fiz. Mas é assim, é muito cru, entendeu? É muito assim, muito simples. Céus, seus que são meus, olhos nas bocas do céu. Saliva, chuva caindo, tá nuvem. Chuva, saliva caindo, tá língua. Olhos no céu, seus que são meus, olhos nas bocas do céu. Saliva, chuva caindo, tá nuvem. Chuva, saliva caindo da língua. Não, é porque eu não consegui terminar a música. Esse violão de janela é muito difícil. Nossa, e sabe o que é? Ficou um pouco alto aqui o violão.
Eu fiquei...
Fiquei querendo tirar o fone.
Eu fiquei olhando pra eu tirar essa música depois em casa.
Vários sete nonas, né? É. Muitos sete nonas.
Eu cortei ela pela metade, porque ela vem e fica... Pá, 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 pá. Aí ela volta. Né? Aí ela volta. Aí já são os improvisos.
Olhos no céu.
Poço do olho. No poposto. No poposto. Ah.
Bonito. É, mas é, você falou uma coisa de que ela surgiu assim, por partes, né? E você tocando só no violão, isso fica mais claro ainda, né? Parece várias músicas numa só, né?
Primeiro eu toco o parte, né? Olhos nos céus, seus que são meus, que é o começo e o final, né? Depois eu fiz esse, que eu sempre erro aqui, mas... Depois eu fiz isso. Pá, 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 pá. Eu fiz isso, depois eu fiz o poço, depois eu...
Colagens, colagens.
Colagem, montagem.
Colagens, montagens.
E o arranjo, vai nessa. Naquela minha que eu tava contando a minha surpresa, ela, mas ainda é a mesma música?
Isso.
Música.
Isso é muito louco. Mas... Quando você abre o álbum, né? São quantas faixas no álbum?
São 12.
12 faixas no álbum. Então se você começa a ouvir, você fala assim, mas tem uma cara, entendeu? Tem exatamente. uma cara característica, né? Isso é muito legal. É. Eu não aguento mais do mesmo.
O disco abre com as percussões do Domênico.
Demais, né, cara? O que é muito louco é assim, que às vezes a gente se surpreende até com as pessoas que estão acostumadas a ouvir mais do mesmo, e de repente o mais do mesmo fala assim, não, sabe que o mais do mesmo não me interessa? Porque houve uma premiação numa dessas emissoras em que você desbancou uma artista super pop. Assim, você ganhou o prêmio e ela não. E daí causou espécie entre as pessoas. Tipo, mas quem é esta Ava? E assim, você foi lá e conseguiu surpreender, inclusive, ao mainstream. E isso é maravilhoso. É, cara, isso é do caralho. Isso é sensacional. É isso que eu espero, entendeu?
Eu também.
Eu sou um cara meio impaciente, sabe? Eu sou muito impaciente.
Mas assim. É curioso quando acontece esses furos, né? Que são furos, né? No esquema, né?
É.
Tem essa... Mas quem é essa Ava Rocha?
Quem é essa Ava? Né? Daí as pessoas vão atrás. Então, assim, eu acho que foi muito válido o acontecido, entendeu? E foi surpreendente, surpreendeu mesmo. Até para quem conhece o esquema daquela específica premiação, né? Que é uma coisa muito mais pop, muito mais... Você fala assim, nossa, que legal. Então foi a grata surpresa no caso dessa festa que ocorreu. Você esperava ter sido a vencedora nessas duas categorias que você levou os troféus? Foram os troféus!
Não, eu achava você não vai passar a melhor música, com certeza. Mas eu não esperava ganhar nada. Assim, eu não fico esperando coisas. Eu vou fazendo do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho. Claro que quero fazer acontecer a coisa toda, mas assim, sem... Então, assim, e na verdade foi realmente fruto, assim, de uma coisa mágica, assim, do disco, porque o disco foi recebido muito bem, eu lancei ele sem aviso, e lancei no dia, avisei os meus amigos, digamos, da imprensa no dia, que eram as pessoas que eu conhecia, assim, assessoria e tal, botei na rede... E, de repente, de uma forma mágica, assim, o disco foi passando de mão em mão e as pessoas foram compartilhando. Então, foi uma coisa, assim, que não... Né? Que não, eu não previ. E o prêmio veio, assim, eu soube, tipo, pelo jornal, né? Então, foi uma coisa muito, assim, bonita. Eu recebi todos os prêmios. Esses dois do Multishow e o da PCA. Tudo, assim, com surpresa e felicidade. Porque são, sei lá, também... Não é pelo prêmio em si, entendeu? Ah, se é Multishow, se é isso e aquilo. Mas é porque são reciprocidades que você vai recebendo pelo seu trabalho, né?
Sim.
Então, aquilo foi uma coisa muito verdadeira, porque isso não existia, assim, nada, nenhum movimento, além do próprio trabalho, da própria conexão das pessoas com o trabalho que... Entendeu? Que fizesse... Enfim, que eu tenha ganhado o prêmio. Não teve assessoria, não teve lobby, não teve jabá, não teve nada disso. Então, eu recebi com muita alegria, com muita felicidade. Claro que com críticas, com questões, com isso, com aquilo e outro, mas recebi com muita alegria.
Eu tenho visto por aí, assim, alguns artistas... Não é uma turma. Mas, assim, eu tenho visto um movimento acontecendo, principalmente em São Paulo, Rio, tal, assim, de uma nova... Que, assim, é perigoso chamar de vanguarda, né? É perigoso, porque está sendo pretensioso chamar de vanguarda.
Especialmente para assim, nós paulistas, a gente carrega essa sombra.
Tem essa vanguarda paulista, né? Mas eu lembro que quando surgiu a vanguarda paulista, que vieram lá o Arrigo, o Itamar, o Grupo Rumo, o Premê, o Elias Chinegreiros, teve uma Emelino Néder, teve uma turma que veio ali, entendeu? E veio junto, assim. E eu tenho visto, assim, especialmente em São Paulo, porque moro aqui, frequento os palcos daqui, vejo os amigos, e vejo o pessoal se relacionando. Será que, tá, será que está acontecendo? Não precisa chamar de vanguarda, mas é uma grande onda, assim, é uma grande onda.
Existe uma movimentação, né? Não existe um movimento, mas é uma movimentação já de muitos anos.
Mais de 10 anos atrás, pelo menos.
Eu não jogaria tão... Assim, mas de um modo mais claro, assim...
Sim.
E eu posso dizer que desde 2001, que eu lanço discos...
É isso.
De um modo mais claro para mim nos últimos 5 anos.
É.
Quando São Paulo se tornou mesmo o lugar possível para se produzir música de algum modo. Porque a música... Se produzir no sentido financeiro que eu estou falando.
Sim, viabilizar coisas.
Viabilizar coisas. Porque ela está sendo feita no Brasil inteiro. Tem cenas incríveis na Bahia, em Minas, em Pará.
Em Belém, né?
E aí, algum momento, infelizmente, para o Brasil, mas em algum momento as pessoas acabam vindo para São Paulo porque São Paulo comporta essa música fora da indústria, né? Uhum. Tem mais possibilidades. E eu aqui em São Paulo, recebendo todas essas pessoas, Ava, por exemplo, Negro Léo, e Felipe Cordeiro do Pará, uhum. e Baiana System de Salvador,
isso.
E Juliana Perdigão de Belo Horizonte, é uma alegria para mim, assim, e é muito importante para a gente daqui que produz música aqui, esse contato que a gente tem com essa galera. E aí é muita gente de muita cabeça diferente, de muito lugar diferente, de muito sotaque diferente, por isso mesmo que não é possível sentarmos numa sala e organizarmos um movimento e isso aqui vai chamar isso. Ninguém, e a imprensa patina muito com isso, tentar emplacar uma nova música brasileira que uhum. foi jogada de lado, eu acho que nunca mais se rotulará. Agora, o que existe é uma movimentação incrível.
É.
E eu já sou o tiozinho, com 45 anos... Tem moleques, os caras do Terno, que eu sou fãzaço, tem 20.
É.
Filhos do Maurício Pereira.
Que também tá nessa onda.
O Maurício Pereira tá com nós.
Não tá?
Ele
faz show na Casa do Mancha.
A Nausete tá com nós. É. O Arrigo Barnabé tá com nós.
É.
Ou seja, esses caras, né, que algum dia... Eles não pertenceram à indústria, né, mas eles tinham a indústria como parâmetro, aquele fantasma, coisa que a gente não tem mais, né. Eles estão com a gente porque eles identificaram um momento e uma galera que comungam, ainda que não façam a mesma música, uhum. mas que comungam do mesmo sentimento.
Sim.
Que é um sentimento compartilhado por gente do Brasil inteiro. E aí São Paulo, a velha locomotiva financeira, é onde tem mais casas para tocar, quer dizer, tem essa instituição que é o Sesc.
Sim.
De novo, eu não vejo isso com orgulho, longe disso. Eu, enquanto paulista, eu queria fazer turnê nacional.
Óbvio.
Mas, já que é só em São Paulo, então, ou é prioritariamente São Paulo, eu aproveito a chegada dessas pessoas. Sim. Aqui, que é muito, muito rico para mim, pessoalmente, como compositor. Eu tenho feito parcerias com gente de Minas, com gente da Bahia, com gente do Pará, eu acho muito incrível isso.
Mas colocar isso na estrada, no Brasil, um país tão grande, assim, com muitas dificuldades, a gente depende geralmente de Sescs ou festivais, né? É complicado botar um trabalho que não está tocando na Transamérica.
Exatamente.
Por aí.
Você falou tudo, você falou tudo. Se essa música tivesse, não nessa rádio que nós estamos aqui, porque rádios como esta nós estamos sempre, mas nas chamadas mainstreams,
uh-huh, uh-huh.
que só se toca se pagarem, né? Sim. Quem sabe, talvez, se Boca do Céu tocasse numa rede de rádios no Brasil. Mas essa pergunta não pode ser feita, porque é que nem o dilema do Tostines, né? Acho que, como diz a Ava, eu não faço nada pensando em algo, eu vou fazendo e as coisas vão chegando, né?
Mas as dificuldades, você acha que quais as perspectivas, eu quero dizer, né? Porque houve uma mudança aí, né? Depois do hashtag...
Quando eu fiz essa música, eu toquei...
Teve golpe, sabe? Sim, do Ministério da Cultura, extinção do Ministério...
Não, a gente vive um momento muito ruim, né?
De retrocesso. De passos atrás.
E eu acho que por isso mesmo que a gente tem que fazer a música que a gente faz, sabe? Por isso mesmo que o Rodrigo Campos escreve o que escreve, que o Negro Léo escreve o que escreve, que o Kiko Dinucci escreve o que escreve... Acho que cada vez mais a gente tem que escrever sobre isso, cada vez mais falar sobre isso, porque o momento tá estranho, tá esquisito, mas a gente continua fazendo, a gente não sabe fazer outra coisa, né? Não tem a possibilidade de fazer outra coisa, quer dizer, eu acho que mais do que nunca essa chamada música não pop tem uma importância, sabe? Não pop não é pop, palavra, rótulo é sempre difícil, mas... Essa música que você chamou Fora do Senso Comum, ou sei lá o quê, acho que mais do que nunca tem uma importância num em dias sinistros como esse que a gente está vivendo. Nelson Cavaquinho,
sim,
não é à toa, está fazendo o maior sentido atualmente, né?
É. A gente tem terminado os programas há mais de um mês. Desde a votação.
Exatamente.
Aquela votação do, pela minha filha, pelo não sei o quê.
Aquela bizarra.
Pelo meu papagaio. E o Macalé tem cantado isso também. É. No, por exemplo, ele participou lá do ato, lá, Fora Temer, no Rio, ele cantou. Aí depois ele também fez, já cantou, ah, Fora Temer, vamos cantar essa daqui.
O Macalé é um artista importantíssimo para os dias de hoje. Assim, para a história da música brasileira, mas para os dias de hoje.
Sim.
E também está com nós. Com nós que eu digo eles, né?
Mas uma das melhores interpretações que eu já vi do hino nacional foi com o Jorge Macalé na sala Guilmar Novaes, em 1983, eu acho.
Eu vi com o João Gilberto no Tom Brasil, foi lindo também. Olha aí, tá vendo? Jartes e João cantando o hino. Essa devia ser a gravação oficial do hino, né?
A gente vai voltar nesse assunto, mas antes eu queria aproveitar que a gente está na Central 3, que é uma rádio livre, e uma rádio que não vai fazer nenhuma... e pedir mais uma música para o Rômulo, e depois, na sequência, uma música da Ava. Ou não, como diria Caetano.
Ou não.
Falando em tempos difíceis, em músicas que tentam dar conta do tempo de hoje, tá, uma das grandes honras da minha carreira até hoje foi ter produzido e composto e sido gravado pela Elza Soares. E o último disco da Elza se chama Mulher do Fim do Mundo, e é uma canção minha e da minha mulher Alice Coutinho, e falam, como o próprio o título já entrega, a mulher do fim do mundo, né? Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor, na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz, na avenida deixei lá a minha fala, minha opinião, a minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida, na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo, eu sou, eu vou até o fim cantar, mulher do fim do mundo, eu sou, eu vou até o fim cantar.
Lindo.
Viva Elza Soares.
Ela é demais, né, cara?
A maior.
Ela é incrível. Uma vez eu tava no avião, nossa, em 94, eu tava no avião indo pra Curitiba fazer um show com os devotos. Ela tava no avião. E eu falei, Elza. E daí eu falei, oi, Elza. E ela, ai, tá, então é, pô, tem que fazer show. Pô, eu também. Ela assim, eu vou no seu show. Eu falei, não, para, Elza. Eu vou no seu show, eu vou no seu show, onde é o seu show? Eu vou no seu show. Falei, poxa. E daí tal, fui pro hotel e tal, e daí cheguei, tipo, meia hora antes do show, cheguei no camarim. Ah, você tava lá, cara.
Oh.
Ah, você tava no camarim antes do show. Eu falei, eu lembrei daquele jargão terrível hoje. Foi difícil fazer o show. Sabendo que ela tava ali, cara.
Quando um ídolo tá na plateia, é melhor não saber.
Isso, cara. Você tocaria mais uma ou você prefere ouvir uma música do clipe?
É, eu não sei. Que
você
acha?
Ah, é o que eu acho, não. É o que você quer.
Ah, é porque eu fico preocupado.
Esse violão de aço é complicado pra você falou.
Eu vou tirar aqui o fone também pra ficar. Vou tocar sem isso daqui, ó.
Ah, boa. O que você vai tocar pra gente?
Eu acho que vou tocar uma música nova, posso?
Eu
acho
deve.
Não, não sei.
Toca.
Eu quero.
Ela tem uma música que o Léo... Que o Léo vai lançar no novo disco dele. Uma música minha que ele gravou. Vou tentar tocar também, tá? Desculpem, queridos ouvintes. Vamos lá. As esferas que nos cobrem como roupas sem tecidos, camadas infinitas de sedas, de películas. Uns aos outros nos cobrimos, revirados do almoço, alvoroço no pescoço, nós mordemos um do outro. Mil vezes descobrimos nossos corpos agora mesmo, estamos nos olhamos pela janela. Estamos acima da cidade. A chuva desaba e desbota as luzes do fim de tarde. O destino que nos move na idade de um planeta, rochas se chocam, são búfalos correndo. Pouco a pouco nos ferimos, sem nem saber porquê. Madrugada, noite adentro, eu não amo mais você. Nos alcança a alvorada, acordamos num rompante. O futuro acabou, novamente estamos sós. Corre o sol pela estrada, sobe a lua implacável. Samba meu coração, ah, 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 ah. Ah, 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 ah.
Demais.
É uma música nova, entendeu?
Demais.
Você vai gravar um disco novo?
Então, tô pensando, vou botar ela também no meu próximo disco.
Quanto tempo você fica fazendo um
disco? Só que o Léo vai lançar antes, por isso que eu já me adiantei, já... Mostrando já em primeira mão. Nossa, mas também cantei.
Eu ia fazer o Pop Thunder.
Cantei mal, tudo errado.
Linda.
Não tem música errada, lembra do Lani?
Nada errado, certo.
A gente fez o Pop Thunder, eu escolhi um tema pro Pop Thunder, porque eu ia perguntar se vocês gostavam de pedalado. Porque hoje.
De pedalado?
Descobriram que não teve pedalada.
Pois é.
Aquele constrangimento no Congresso, né? Quer dizer alguma coisa sobre isso?
Eu quero dizer que é tudo muito triste, é tudo muito assim, é um jogo jogado, né? Não há o que fazer, é muito angustiante, né? Kafkaniano, né? Tipo, não há o que fazer, não tem a pedalada, mas foda-se que não tem a pedalada.
Não é isso que a gente está fazendo aqui, a gente quer mesmo simplesmente virar o jogo.
Não, digo
é,
assim,
todo mundo sabe que a questão não é pedalada.
Exatamente.
Não, a merda já está no ventilador.
É, a questão é tirar uma presidente eleita democraticamente. E aí fica assim, basta. A hora que eu falo assim, vai embora, Dilma. Vai pro Alasca, cara. Eu tenho uma dó dessa mulher, assim, tipo, meu, os caras não vão deixar você voltar, sabe? É, tá certo que ela tá no Palácio da Alvorada, que é um lugar lindo, né? Também uma clausura linda. Mas é muito angustiante. E eu enquanto, assim, ser humano, uhum. Porque eu não tô discutindo o governo, não tô discutindo nada, assim. Uhum. Foi por causa disso? Foi. Hoje foi provado que não houve.
É, então e aí?
E agora?
Rodou um constrangimento no Congresso.
Então o negócio, tanto faz, os caras vão votar pela família, isso. Pela porra, não sei de
exatamente,
quem.
Exatamente, que nem aquela
ou
vez.
Ou seja, né? Então para com essa merda, acaba logo com essa merda. Então dá a porra desse governo pra esse maluco e vamos tocar pra frente, que é um negócio meio claustrofóbico. E é como se um argumento, sei lá, o ministro da Defesa é incrível, ele fala coisas incríveis, ele é um cara de uma oratória incrível, ninguém tá ouvindo ele. Uhum. As pessoas estão de costas. E o Ronaldo Caiado, que eu conheço desde que eu tenho 8 anos de idade, agora é um paladino da... Pelo amor de Deus, é muito angustiante. Eu parei de ver aquele canal de notícias daquela emissora.
Aquele lá, né?
Aquela emissora eu assisto a novela e tudo, mas o canal de notícias da emissora eu não assisto mais não, porque é muito angustiante. É. Muito angustiante. Mas não houve pedalada.
Não teve, né, Eva? A gente queria...
A gente já sabia.
A gente já sabia, né? Hashtag fala.
Pena que isso não importou, mas nunca vai importar. Não
eu,
é?
queria agradecer a presença de vocês. Foi incrível ter juntado vocês aqui no programa. O Leandro ter voltado correndo da França para fazer o programa. Boa. A Gabriela ter saído lá do alto de Pompeia, não na Itália, no caso aqui da Pompeia, aqui na zona oeste de São Paulo, ter vindo no programa. O Rickenbacker ter ficado quietinho. Esse cachorro que vocês ouviram não era o Rickenbacker, era o cachorro do vizinho, o cão do vizinho. É. Queria agradecer a presença da Ava Rocha, que está no Twitter, é Ava Rocha, @AvaRocha. O Rômulo Frois, que é a Rômulo Frois.
É isso
aí. Então, amanhã isso aqui vai se tornar um podcast imortal, que vai ser ouvido na Estação Espacial pelos grandes astronautas, se eles quiserem, se assim quiserem. A gente termina com o juízo final, porque ainda para mim, ainda faz todo sentido, mas a gente vai fazer uma versão diferente do juízo final, que é o Rômulo. Eu explico o Rivadio.
Rivadio é... Eu finalmente gravei um tributo ao meu grande ídolo, o maior ídolo da minha vida, Nelson Cavaquinho. Esse ano eu lancei um disco que chama Rivadio, uhum. Só canções do Nelson. E essa faixa tem um arranjo lindíssimo do meu grande amigo, parceiro Thiago França, que termina, vocês verão, na rua de Santa Cecília, com o bloco dele. O arranjo previa as pessoas cantando na música, cantando na rua, no carnaval de 2015. E é lindo as pessoas cantando, é o juízo final, a história do bem e do mal, assim... Da alegria e da esperança. Quando as pessoas cantam o nosso cavaquinho na rua, dá esperança.
É, né?
Aí aqueles porra daqueles senadores não há o que fazer contra isso.
A gente termina o programa aqui. Semana que vem a gente está de volta, né, Leandro?
Sim.
Obrigado, meu amigo.
Valeu você.
Semana que vem a gente está de volta. Vamos ouvir então Juízo Final com o Rômulo. Semente e o amor.
eterno novamente. É o juízo final. A história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol.